Estamos ao vivo no YouTube agora. Seja muito bem-vindo, você que já está no YouTube assistindo o nosso 16º episódio da Funilscast. A galera do Instagram já entrou um pouquinho antes, também sejam bem-vindos. Eu estou com um convidado ilustre, mas antes de começar o meu podcast, eu quero dar boa noite, boas-vindas pro Vitinho que tá ali.
Salve, salve, Mauro. Boa noite, como é que você tá?
Tudo bem, já sei que você tá com as perguntinhas separadas aí. Nosso convidado ilustre hoje é um querido irmão do Esquadrão de Cristo, onde eu já fiz parte, faço parte, mas eu tô de licença ali, mas tô lá. Nosso querido Jean, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo.
Obrigado, Mauro, mais uma vez agradecer aí pela oportunidade, pelo convite, né? A todos vocês que estão no YouTube aí, espero contribuir aqui de forma positiva para todos vocês aí. Show de bola.
Com certeza. E como o nosso tema sempre vai ser criatividade, e criatividade no dia a dia, na vida também, fora do mercado de publicidade, vai ter um momento que teremos convidados do mercado também. Claro, não é uma exclusão. E ouvindo a história do Jean, eu falei, gente, ele cabe num programa, porque, primeiro, eu sou apaixonado, gosto muito de moto, inclusive, Jean, botei a minha jaquetona.
HD aí, ó, raiz.
É, raiz. Foi o que sobrou da minha Deluxe, sobrou a jaqueta, mas em breve virão outras. E aí me apaixonei pela história, porque você fez um trajeto muito bacana de 5 países, né?
Seis países.
6 países em 25 dias.
Isso, 11 mil quilômetros.
11 mil quilômetros.
Duas landas.
Em duas landas, isso. 250.
Correto, isso mesmo.
A gente tá ouvindo um cara falar que ele fez numa lander 250. A gente tá acostumado nas big trail, né? Daquelas motonas. E o cara falou assim, vou fazer diferente. E aí, cara, eu queria muito, muito que você compartilhasse desde o início. Desde o início. Eu já vou começar abrindo com uma pergunta aqui.
Beleza, bora lá.
Quais os preparativos mecânicos que são essenciais para uma viagem de uma Lander 250 para 6 países?
Isso, então, dependente da moto, né, tem que fazer essa revisão obrigatória, né, verificar todo tipo de item de segurança, questão de corrente, pneu, checar tudo, checklist, tá? É, mesmo se a moto for... assim, uma moto bem conservada, o ideal é fazer essa revisão.
Troca de óleo,
sim, essas coisas assim, essenciais, né?
Mesmo que não esteja na época de trocar, sim, é bom trocar,
bom trocar.
Vai ser muito chão,
sim,
né?
Sim, sim, evidentemente. E também levar algumas ferramentas, né, adicionais para uma eventual situação, entendeu? Mas assim, a Lander foi escolhida, se tem me permite, porque é a moto que é pau pra toda obra. Ela aguenta, né? Então a moto, ela tem a baixa cilindrada, mas ela tinha proposta pra gente fazer essa viagem, que seria mais off-road do que on-road.
Cara, a Lander é mais ou menos que nem o Fiat Uno com a escada em cima.
Exatamente.
Sobe para todo o terreno, sobe, exatamente. Desce. Cara, mas é que eu fico imaginando ela pequenininha, né, cara? Assim, perto das big que vão pra lá, né? Mas, assim... E você falou pra mim que começou a planejar a viagem em 2021.
Isso, foi 2 anos antes, né? Eu já vendo algumas pessoas fazendo esse tipo de viagem, mas não exatamente como eu fiz, né? Na verdade, nós fizemos, né? Dar o crédito aqui pro meu amigo, meu irmão J. Silva, né?
J. Silva, outro corajoso.
Isso, eu tive a ideia, o projeto, e a ideia realmente era fazer com a Lander, porque devido à questão de manutenção, a gente tinha 6 países diferentes, então clima, questão de peças, né? Então a Lander seria uma moto mais apropriada pra isso. Apesar que é um pouco fraquinha, mas seria o ideal. E aí o Jota Silva apostou comigo, né? Tinha o Bruninho também, só que o Bruninho, infelizmente, tinha outra viagem, ele não pôde ir. E ele apostou comigo e
o
fez...
Balzani.
Ele fez Nordeste e nós fizemos essa aventura aí. Então ele topou comigo o projeto foi bem estudado. Na verdade, não tinha tanto o Peru, era só a Bolívia, entrar o Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai. De uma forma diferente, com o qual a gente não repetiu nenhum país, nenhum trajeto.
Então, muito legal também que você comentou, é que geralmente quando o cara faz esse tiro lá pra fora, ele vai e volta pelo mesmo trajeto.
Exatamente.
E aí você já pensou numa forma diferente, aí já começa a criatividade também, que é você falar assim, pô, por que eu vou fazer tudo igual aos que já fizeram? Eu quero passear e eu quero aproveitar ao máximo a minha estrada.
Exatamente.
Aí você fez um balão.
Isso, aí no caso o Josué teve uma contribuição muito positiva, porque ele foi o road captain internacional.
Sério?
Cara, é o bichão,
mestre,
viu?
Mestre Josué. Não,
99,9% de crédito pra ele, porque questão de trajeto. Mas eu bolei a ideia, falei pra ele, ó, vamos sair daqui e não vou repetir nada. E eu queria fazer também os lugares que quase ninguém faz, né? Tipo a Bolívia. Bolívia eu fiz 8 dias na Bolívia. Nós fizemos 8 dias na Bolívia, fizemos a Estrada da Morte, fizemos o Pico Chacaltaya a mais de 5 mil metros de altitude.
A gente tem fotos. Depois, se o Vitor puder colocar ali e deixar rolando as fotos pra galera ver.
Top.
Você que tá acompanhando pelo Spotify, depois você entra no YouTube da Rádio Federal ou da Funil, Pra Cima Funil, que você vai ver tudo projetado lá. E também, se você já quiser ver toda a história, a viagem que Jean fez, ele abriu um canal no YouTube com a viagem completa.
Exatamente. Você que tem curiosidade, porque aqui vai ser um pouco tempo, a gente vai só dar uma pincelada, mas você quer saber exatamente toda a viagem, são 20 episódios, Mauro. Desde saindo aqui de Brasília.
E são curtinhos, cara. Dá pra se maratonar.
20 minutos mais ou menos, entendeu? E fala também questão de documentação, algumas coisas para que as pessoas possam fazer essa viagem numa Pop 100 ou numa Big 3, entendeu? Então você vai lá, entra no Na Garupa 53.
Na Garupa 53.
Se inscreve. Deixa o like, ó, lembrando que é de graça, igual aqui, ó, dá o like logo aí, se inscreve no canal,
like, compartilha,
é de graça, aqui mesmo é de graça, você não paga nada, cara, então conteúdo de qualidade, você vai lá e faz isso aí, compartilha também, então você vai na Garupa 53, se inscreve lá no canal, deixa seu comentário que assim que possível, eu tenho o maior prazer de estar respondendo que vocês.
Que bacana, aproveitando também, a Funil tá com um canal de YouTube novo também, @ Pra Cima Funil com Y, tá, se inscreve lá também, que em breve estaremos transmitindo por lá. E assim, quais são os documentos necessários, as permissões para você cruzar fronteiras dos seus países? Estou fazendo essas perguntas já pensando no cara que está assistindo, que já está com aquela vontade de convencer a esposa a sentar na garupa e partir, ou partir sozinho.
Isso, top. Essa viagem que nós fizemos, ela não é recomendada para casal. Ou seja, dá para fazer? Dá. Mas a gente fez uma viagem pensando mais assim, em lugares que quase as pessoas não vão. Então é perigoso. É possível? É. Mas aí você tem que pensar duas vezes em levar a sua esposa. Documentação. Aí que vem a questão da criatividade, inclusive do Josué. Então cada país tem a sua documentação específica, né? Então a licença e assim por diante. Mas basicamente você tem que fazer o seguro viagem, né? Tem que estar ali segurado se acontecer algum acidente, você está tranquilo. Aí você vai ter que estudar cada país, eu não vou poder falar aqui porque realmente é bem um conteúdo bem, bem complexo, porém é possível, tá? Inclusive lá no YouTube, na Garupa 53, eu explico mais ou menos, mas tem que estar com os documentos em dia de cada país, tá? Vou te dar uma dica aqui, Mauro, tem pessoas que criticam, igual a Bolívia. Por que a Bolívia? Porque todo mundo critica a Bolívia, é um lugar que lá não tem lei, o pessoal faz isso, aquilo, né? Assim, eu quero ir pra lá. E sinceramente foi, de todos os países, foi o melhor que eu sim, muito prazeroso.
Por quê?
Então, porque as pessoas falam essas situações de documentação, de questão de pessoal ser um pouco corrupto, eu não vi isso. Mas eu quis ir pra lá por dois motivos. Primeiramente, porque eu queria ir no Pico Chacaltaya. Aqui no Brasil, eu nunca fiz um estudo, mas eu acho que saindo de moto aqui do Brasil até na Bolívia, fazer o Pico Chacaltaya são poucas pessoas, você pode contar no dedo, são poucas de moto. Tem pessoas que vão de carro ou chega lá, aluga moto, mas saindo daqui pra lá...
Eu consigo fazer esse trajeto que você fez de carro?
Sim, sim, porque consegue.
Minha mulher falou assim, Mauro, eu até topo fazer, mas se for de um carro, se for de carro, de moto, não topo.
Não faz, inclusive lá é uma estação de esqui já desativada. Oh. Isso aí, se não me engano, é em Potosí.
Ó, tu deu um trato nesse Photoshop aí,
pois meu irmão. Pois é, né? Lá, é a beleza natural dos careca.
Vitinho, ó, tem um Photoshop aqui, não tem não?
É a câmera, viu? É a câmera do celular, ficou boa, né? Pois é, Potosí. Aí, no caso, a gente tá fazendo cruzando a fronteira aí do Chile para a Argentina, né? Sus, que é a primeira cidade. Inclusive, esse é o famoso Passo Llama, né? Que a gente pega ali 200 quilômetros de...
Cara, e uma galera de pedal ali, a bike, ó.
Isso. E aí, acontece. Aqui que é o perigo. Aqui esquenta, de repente esfria. Não tem posto de gasolina, 200 quilômetros, sem nada.
Sem nada.
Nada, nada.
Então, deserto.
Você tem que abastecer um posto antes aí no Chile e atravessar e chegar lá não muito tarde, porque é muito frio. Nós chegamos lá, volta umas 6 da tarde, tava muito frio. Aí, hospedamos hostel cactus. Delícia, maravilhoso.
Tem tudo a ver com o ambiente, né?
Sim,
cactus combina com esse
exatamente
cenário. Pra quem tá assistindo só pelo áudio, né? A gente tá mostrando as fotos aqui da entrada dele em...
Susque, primeira cidade. Isso.
Susque. Cara, que massa.
Muito legal.
Passar mais, ó.
Ah, isso é Arica. Cara, isso é lindo. A primeira praia. Eu nunca fui à praia. Nunca na minha vida. E ficava me criticando. Pô,
não, você... peraí, nunca foi à praia? Como assim?
Nunca, não sei o que era, não sabia o que era mar.
Sério?
Sério, sério, cara. Faltou criatividade, né?
Pô, Jean. E ele foi no mar lá no Chile, né?
Exatamente.
Cara, a primeira vez que eu vou, eu tenho que ir num lugar marcante.
Isso. Aí eu falei, isso, eu vou pro Pacífico.
Ali no Chile, tomar um banho e já volto.
Exatamente. Aí foi a primeira vez que eu falei, eu vou pro mar de verdade. Então esse é o Morro de Arica, nós fomos recebidos lá, inclusive, já tem a questão da irmandade, é o Pato, tá? O Pato, irmão Pato, ele, uma recomendação do nosso presidente Valente, do Motoclube Esquadrão de Cristo. E aí chegando lá, eu só fui lá conversar com ele, ele nos recebeu, deu comida, deu dormida, nos levou pra turistar aí, tá? Muito lindo.
Ó, eu acho que vale explicar. Nós somos do Esquadrão de Cristo, isso, que é um grupo evangélico de motociclistas, um motoclube, na verdade.
Isso.
E o fato de você ser de um grupo, de um motoclube, você acaba se conectando com outros grupos. Exatamente. De outros países que também gostam de moto, né? E isso. Aí, nesse momento, é muito bacana poder perceber a irmandade. O contato daqui com a pessoa de lá, para receber os irmãos, tratar bem, dar
isso que nem me conhecia,
um cuidado,
tá?
E que nunca viu.
Nunca me viu na vida.
Sabe que a segunda moto que eu comprei lá em Curitiba, e quem comprou a moto para mim foi o... Cara, foi o cara lá de Curitiba, como é o nome dele? Alcione.
Alcione.
Alcione comprou a moto, botou na carreta. Legal. E mandou para mim.
Irmandade.
Irmandade.
Irmandade, isso é daí.
Manda aí.
Ah, então, pois aí, no caso, Morro de Arica, tem uma história linda isso aí. Parece que dois países que não tem mar, não vou lembrar, acho que foi Bolívia, e o outro tentou guerrear o Chile, ele levou bala, vamos dizer assim. Depois você pesquisa aí Morro de Arica. E aí nós ficamos aí um dia, uma noite, e depois pegamos de Arica até Antofagasta, 300 quilômetros de Pacífico.
Antofagasta.
Que é, nós pegamos 300 quilômetros de... Ó, Mauro, que legal. 300 quilômetros de costa do Pacífico.
Cara, só visual.
Só visual, várias praias. Nós não parávamos porque a nossa ideia realmente era estar na estrada, mas várias praias, várias
opções.
Uma
horinha menos aí já complica.
Exatamente.
A chegada.
Exatamente,
né?
Saía fora do planejamento lá.
Olha aqui o tamanho das motos.
Isso aí, ó. Aí no caso é a Lander do J. Silva, que ele apelidou de, deixa eu ver, meu Deus, é Canela Seca.
Canela Seca.
Canela Seca. J. Silva, forte abraço. Esse pessoal de Sucre.
E outra coisa legal que acontece, quando você vai passando pelos lugares diferentes, ó, você vai colando os adesivos, sim, do esquadrão.
Sim, a gente oferece isso aí, fala como é que é o clube, né? E a pessoa coloca esse adesivo em qualquer local lá e se tiver interesse, depois entra no Instagram, no YouTube, né? Pra conhecer
não,
melhor o clube.
E serve pra você pontuar, tipo, marcar o território,
isso,
né?
Também.
Você
também
passou por ali, você, sim, já viu que, ó, o Esquadrão de Cristo passou por isso aqui. Continua, sim.
E se porventura também ele vê alguém lá com o nosso brasão, ele pode até oferecer uma ajuda. Foi o que aconteceu com a gente. Esse pessoal nos recebeu aí em Sucre, na Bolívia, que é a capital da Bolívia, né? Tem La Paz e tem Sucre. Uma é administrativa e a outra é constitucional. E aí nos receberam bem, que esse hotel que nós estamos aqui é bem aqui à frente.
Gênesis.
Isso. Não tem garagem. Aí quando eu cheguei lá, falamos que era de Brasil, caramba, eles literalmente colocaram nossas motos pra dentro do hotel, na recepção.
Pra não correr o risco,
não,
de ficar na rua.
Não, exatamente. E depois, no outro dia, ele nos levou no castelo. Aí isso, castelo lindo, nos explicou,
tem
deu...
Aí?
Acho que tem sim. Se não tiver, eu não vou saber a ordem que ela tá aí. Aí, no caso, também ainda aí o Pacífico, né? Água gelada.
É,
tô ligado. Ah, que legal, cara. Isso aí é, sabe o quê? Lago Titicaca. Do lado, se não me engano, do lado do Peru.
Já atravessou.
Atravessamos de balsa, né?
Que era teve sim, trajeto que sim, só balsa.
Só balsa. Nós chegamos na Bolívia, na cidade de Copacabana, e aí passamos o mesmo dia para o Peru de balsa. Coisa mais linda. Deve ter foto aí.
Que massa.
E interessante, velho, porque, poxa, nós estivemos aí com as duas landas aí no lago mais alto navegável do mundo, né? Que é o Lago Titicaca. Acho que mais de 4.400 metros de altitude. Caraca. Aí faz frio. É. Faz, aí eu passei mal. Passei. É frio e altitude. A gente fez a climatização, mas...
Falta oxigênio, né?
Demais. É, a gente fez a climatização, mas tem alguns pontos, não sei se é devido também já ao cansaço, a gente chega a passar um pouco mal. Esse dia, realmente, eu passei mal. Nós dormimos num hotel às margens do Lago Titicaca, eu acordei de madrugada e pensei que tava morrendo. Mas eu lembrei da altitude, aí fiz o controle legal ali.
Vocês,
né,
levaram barraca?
Não, aí foi um erro. Gente, posso aqui, Mauro?
Claro.
Leve barraca, tá? Ah, não vou acampar, leve barraca. Teve um caso...
Tô pensando nisso.
Teve até criatividade, depois eu falo pra você, que de repente, se você a moto estragar, acontecer alguma coisa...
Peraí, para tudo. Minha filha entrou aqui na live, meu. Valentina! Teu aniversário hoje, filha. Eu te amo muito. Feliz aniversário. Aqui ainda não deu dia 22, mas eu já vi que aí deu dia 22. Eu te amo muito. Amanhã a gente se fala, tá? Um beijo!
Qual é o nome dela?
Valentina.
Valentina, parabéns. Aí tá em Portugal.
É linda.
Esse... Oh, parabéns.
Não sei, viu? Se ela já voltou para Portugal ou se ainda tá na Espanha, mas tá naquele pedacinho ali.
Beleza, top. Linda, parabéns, linda.
Viu? Manda um beijo para Vi também.
Sim, aí...
Barracas.
É, as barracas, então. Aí pode acontecer alguma situação que você não está programado, não está planejado, e não ter feito esse planejamento, de repente você vai ter que ficar num local que você não tinha programado. Se não tiver barraca, você passa perrengue. Porque lá, apesar que nós escolhemos uma época, Mauro, que era uma época mais tranquila em relação ao frio. Mas lá, como eu te falei, do nada, esfria. Esfria assim mesmo.
Tipo assim, começa a bater um vento...
É, pronto, lá é tipo Brasília aqui. Começa com frio, aí meio-dia para duas, três horas, um calorzinho, depois frio. Só que lá você coloca três, quatro vezes mais. Então, assim, do nada, você pode ficar...
Congela.
Então, leve barraca, nem que seja pequenininha, para emergência, tá bom? É a dica, que nós não levamos, infelizmente.
Vai pensando,
infelizmente.
Gente, ó, vai pensando.
Aí no Morro de Arica ainda, com o canhãozão aí da guerra. Ah,
que lindo, né?
Havaiana aí, ó. E o comercial aí, fazendo mexer.
A galera tá aqui no...
É, esse aqui é um vale, eu não sei se esse vale aí é na Argentina, no Chile, achei bonito. Tem muito vale lá, inclusive... muita plantação de uva, né? Porque lá...
Quem é Maria José, sua esposa?
É, esposa.
Seja bem-vinda, esposa do Jean.
Maria Jo.
É a Jo.
Isso que eu ia te perguntar. Acho que no trajeto que você passou, provavelmente você deve ter visto...
Seja bem-vinda, Adriana.
Plantação de uva, né? Porque lá existem as vinícolas.
Sim, correto, procede. Inclusive, a gente ficou em Cafayate, província de Salta, que é a terra do vinho. É, vinho bom e barato. Top. Trouxe alguns exemplares que já foram, né? Já desceu o Galavaja. Aí tomei outro vale aí, ó. Aí mostrou o brasão do nosso clube, né? Esquadrão de Cristo. Aí é um full patch, colete fechado. Esse aí. Ó, o pato aí, ó. Que legal, ó. Esse aqui é o pato. Josué, J. Silva. E aqui é o pato. Nos recebeu lá.
Esse pato é o cara que recebeu vocês lá.
Isso. E que... Posso contar a história rapidinho?
Meu irmão, a gente tem uma hora. Fica à vontade.
Olha que legal. O nosso presidente estava passeando lá com alguns amigos lá no Chile. Do nada, acho que um deles lá estourou o pneu e não tinha quem socorrer. Acabou que conseguiu conhecer o pato foi lá e socorreu, levou para casa dele, assar na picanha, conhecer, tá, etc. Passou um tempo, aí o Valente falou do Capitão Motoique, né? Poxa, nós temos lá em Brasília...
Que é o evento mundial, né?
Sim, é o terceiro maior do mundo, né? Maior da América Latina.
Isso. E que vai acontecer agora, né?
Exatamente.
Vai ser agora.
Vocês já aproveitam, vão lá e conhecer o Esquadrão de Cristo, bater um papo, tirar uma foto, receber um autógrafo lá, pode ir lá, de boa. Aí o que acontece? Aí o Pato, ele ficou bem encantado com isso aí, falou assim, não, vou no Brasil conhecer o Capitão Motoique. Chegando em Anápolis, que é a residência do nosso presidente, ele veio de carro, o carro quebrou. Acho que estourou o pneu, ele ligou pro presidente e socorreu. Já tava certo, ele ia pra casa do presidente, né? Mas por coincidência, aconteceu a mesma situação. E aí ele acolheu lá, né? Deu todo carinho e atenção, o Pato ficou maravilhado. Então, tipo assim, como você falou, espírito de irmandade, né? A gente faz por amor.
O Pato no Brasil é o Esquadrão de Cristo. O cara já mete um colete nele, já é.
Exatamente, já escudar o cara, né?
Já é o cara.
Muito legal isso aí. Então a gente tá lá em Arica, que ele não recebeu muito bem, passeou tranquilo. Muito bom. Aí passou o vale, então. Aí...
Cara, são uns lugares muito legais
isso,
você ir, né?
Cara, assim,
eu fico imaginando que com o casal também é legal, cara, levar a esposa.
O que é legal na imagem que é Potosí. Aí tava fazendo mais ou menos de madrugada, acho que um menos 6 graus. E a mulher falou que tava calor. Tá? E o que é legal aí, porque eu fui pesquisar depois, aí no caso foi um tempo atrás, muito tempo atrás, extração de prata. Aí tinha a maior extração de prata do mundo,
era Potosí. E essa parada destruída, esse mesmo tá
obra. Aí você quer, olha que interessante. Aí vem a cultura, né? A questão também tem de criatividade. Observe as casas aí, nenhuma rebocada, né?
É, tudo no tijolo.
Pois é. Se você ver La Paz, você vai se encantar. É igual pra mais. O que acontece? Fui estudar e verifiquei o seguinte, que lá o governo ele dá subsídio pra quem não reboca as casas.
Por quê?
Porque se você reboca, você tem dinheiro, então você tem que pagar mais impostos. Aí ninguém reboca as casas. A maioria. Caraca. Por isso que é tudo assim, ó, no tijolo. É até bonito de se ver, mas é questão realmente de impostos.
Caramba.
É.
Estranho.
É, pois é. Depois vai ter, eu acho que a imagem lá de... Ó, isso aqui,
cara, linda essa igreja, hein?
Isso aí já é em Cafayate.
Cafayate.
Cafayate é a terra do vinho, né? Que é a província de Salta.
Vocês chegaram a tomar alguma dura de polícia?
Sim, na Bolívia.
Na Bolívia?
Na Bolívia. Aí vão já ver a questão. Lá na Bolívia você precisa, claro, do Silver Tour, que é um dos documentos. Esse é obrigatório. Você passa na aduana, tira o Silver Tour. E existe lá um permisso. Você vai na polícia. Esse permisso ele não é obrigatório, tá, Mauro? Porém é o seguinte, você vai ficar tranquilo. Então nós pagamos 50 bolivianos, se não me engano. Isso, 50 bolivianos, que dá mais ou menos R$45. Para R$40 em média na época.
Que é a permissão para você rodar?
É uma taxa que você paga, tipo assim, quando a polícia para, o certo é lá de cobrar o Silver Tour. Mas muitas vezes a polícia pedia o quê? permisso, tem permisso? Mostrar pra ele ir embora. Então, aí os caras falam, ah, mas não vou pagar isso porque é ilegal. Cara, você tá no país alheio. Então, tipo assim, cara, respeita as regras e fica de boa.
E se não for nada exorbitante, né, cara? Facilita o fluxo.
R$40. Nós andamos, acho que 7, 8 dias na Bolívia, não tivemos problema com nada, nada. Polícia, ninguém. Voltaria lá tranquilamente.
Pô, eu voltaria lá sem ir, ó. Já não fui, mas já voltaria.
Esse aqui, ó, lá atrás, já sei, lembrei essa foto. Cara, a gente vai lembrando das coisas. Olha lá atrás, tá vendo os picos lá, ó? Nevando?
Parece a cordilheira, né?
Isso, aí é cordilheira. Aí, na verdade, nós passamos pelo Pico Chacaltaya, que ele é a cordilheira dos Andes e cordilheira real, se eu me engano. Nós saímos do Pico Chacaltaya no mesmo dia, Mauro, e fomos fazer a Estrada da Morte.
No mesmo dia.
Aí o que acontece?
Isso dá o quê? Quantas horas?
Não, aí que, assim, é um percurso pequeno, só que devido à sua dificuldade, só o Pico Chacaltaya foi meio dia. Nós saímos tipo 9 horas, quando foi 2 horas, nós terminamos o Pico Chacaltaya. Aí foi assim, tava dando ali, vamos fazer, embora. Só que, porém, o Jota Silva, mais uma vez, o cara é o bichão, criativo demais. Nós tínhamos que passar por La Paz, bem na hora do rush. Não tinha como fazer. Ele foi lá e criou uma rota por trás, que é essa aqui.
Ah.
Aí quando nós deparamos com esses picos aqui, eu tava nevando. Nevando aqui, que legal. Aí daqui nós fomos pra... Saímos num povoado chamado Pongo. E aí conseguimos fazer a Estrada da Morte à noite. Chegamos em Coróico, já era 7 da noite.
Nossa. Estrada da Morte de noite, imagina aí.
Isso. E, lembrando que a gente foi do lado inglês, que lá é mão inglesa, né? A gente foi do lado da ribanceira.
Contrário, né?
Foi na ribanceira, adrenalina. Mesmo dia.
Verdade, você tá fazendo o fluxo lado de, né, lado de esquerdo.
Descendo esquerdo. Subindo é o esquerdo, no caso da montanha, então não tem tanto perigo.
Mão inglesa, né?
Isso.
O contrário.
Exatamente, né? Porque lá é muito perigoso, então tem que fazer mão inglesa para estar vendo realmente onde passa o carro ali. Apesar que hoje lá não tem mais veículos, só turismo, na verdade. Existe uma outra estrada lá que faz a circulação para ida e vinda de Coróico a La Paz.
Que massa, hein, cara? Que massa, fotos lindas.
Eu não vou lembrar, mas isso aí tem uma história linda. Linda, ao mesmo tempo, teve que ter muita criatividade aí, muita oração. Aqui nós estamos literalmente perdidos aí, eu e o Josué. Isso aí é o deserto de Puno, já no Peru. E
Josué.
O Jota Silva.
Jota Silva.
Josué, Jota Silva.
Eu tava em casa torcendo por vocês.
E o que acontece? Nós saímos de Puno aí na correria, acabou que a gente ficou sem crédito no celular. A gente estava usando o GPS online e nós não tínhamos conhecimento de baixar offline. Depois que nós pegamos, depois de tanto sofrimento.
Ah, cara, perdeu a conexão, já era.
Aí saímos no lugar errado, acabou que saímos nessa cruzilhada, aqui no caso são três opções. Entradas. Isso, aqui estamos vindo, a esquerda e a direita. E a gente pegou a esquerda e deu certo. Porém, aqui, meu irmão, tava fazendo mais ou menos aí uns menos 2 graus.
E não tem para quem perguntar, né?
Não tem. Não passa ninguém. Não tem. Nada. Aí só tinha essas dunas gigantes, nem lhama tinha aí. Nós fomos sair em Tacna, no Peru, já próximo ao Pacífico.
Então, mas isso aí deu volta mais ou acertaram? Alongou um pouco a viagem?
150 km a mais. Foi bom que nós passeamos e curtimos mais. Mas foi bem... Aí eu fiquei com medo também, porque eu não sabia para onde ir, como eu ia fazer. Só que lá também interessante, como a questão do país está bem organizado, lá existem uns portes a cada mais ou menos, sei lá... 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, mais ou menos, não é muita coisa não, tá? É assim, bem, bem razoável. E lá tem uns portes de emergência, você clica lá, se por aventura você acontecer alguma pane, aí deve comunicar alguma central que vai pedir um socorro.
Que massa, então.
Porque já é muito isolado.
Um ponto de um SOS no meio.
Isso, um SOS.
Cara, que legal. Que legal, passei, Vitão.
Aí no caso de Salinas Grande, né, na Argentina, nós não ficamos muito aí não desmerecendo o local, mas nós tínhamos já passado pelo Saladino, que é o maior deserto sal do mundo. Então aí é interessante para quem ninguém conhece, mas quando você vai na Bolívia, aí é pequeno.
Entendi.
Pequeno, mas é interessante. Aí também é uma reserva de sal.
Salinas,
é. Também é outro vale.
Altaço,
Esse vale eu não vou saber onde que é, mas olha que lindo isso aí, cara.
E aí vocês foram contornando de
moto. Aí é o Termas do Rio Hondo, o autódromo internacional da Argentina. Estivemos lá.
Ô Vitinho, quero te perguntar, tu conhece esse carro aqui, de quem é?
Pô, eu conheço, só que eu não vou lembrar o nome do personagem.
Speed Racer!
Speed Racer, que legal, cara.
É, da minha geração. Speed Racer, Match 5, o nome do carro.
E falar isso, recomendo, cara, top. O que tem, tá vendo lá a parte de cima? Demorei a descobrir.
Só
motocicleta, cara. Só motocicleta rara. E a maioria não é réplica, não, tá? É original.
Tudo original.
Os carros, a maioria são réplicas.
Não, e o pessoal para fotografar, olha aí.
Sim, sim.
É um passeio, né?
É.
cobra para entrar?
Se cobra, cobra, só que acontece. Aí usou a criatividade de usar de novo, né? Chegou lá, se cobra em cartão. E aí a gente tava sem cartão, acabou que eles nos liberaram. Mas a taxinha é muito barata. Tipo assim, foi em peso argentino, não vou lembrar, mas colocando para real, uns 10, 15 reais no máximo.
Ah, baratinho.
É. Aí a Praça das Bandeiras, né? Na sala de Uni.
Deixaram a bandeira pendurada lá, não pode não.
Né? Não, eu não sei, é, como já tinha do Brasil, eu acho que só país, eu não sei como é que é a regra, né? Já tinha lá. Só tinha uma que é do Esquadrão de Cristo, pessoas ficaram curiosas para saber o que é, tiraram fotos, tá, de vários países. Inclusive aqui, Mauro, tem um restaurante de sal. Dentro desse deserto, você pode ir lá comer, beber, e a comida é salgada. Não é brincadeira. Não literalmente, mas salgada...
Mas o restaurante é feito de sal?
É, parte de sal. Parte sim, de estrutura é, sim, dele? Sim, de sal. Aí tinha o Dakar Bolívia, né, um tempo atrás. É feito toda de sal, da estrutura aqui superior.
É que foi onde rolou mesmo
o Dakar. Sim, aí rolou o Dakar. Rolou o Dakar aí. As magrelas aí, ó. A Negona e a Canela Seca.
Canela Seca, é. Meu, fico pensando, né? Uhum. É uma magrela mesmo, é, pra, magrela. Pra rodar.
Sim, a moto rodaram aguentou.
Muito. Tu já vendeu ela?
Já, vendi. Chegou no Brasil, vendi porque eu comprei com essa proposta, fazer a viagem.
Fazer a viagem.
Aí como ela tem, pra mim, uma deficiência, vamos dizer assim, que seria a cilindrada, ela só tem 20 e poucos cavalos, 20, 22, acho que 21 é uma coisinha. Então ela é muito fraquinha. Entendeu? Então eu peguei uma moto de 40 cavalos. Mas para a proposta que nós tínhamos da viagem, não tinha coisa melhor. Aí o Lago Titicaca aí, ó. Nós estamos na balsa aí, ó.
Ah, fazendo a travessia.
É, lado boliviano.
A câmera aqui para gravar tudo.
É, aí, ó, que interessante, tomate, ó. Aí também ainda é Morro de Arica. Muita poeira. Aí no caso já é a Ponta da Amizade, né? A gente tava lá em cima, tirei uma foto. Ah, aí ó, isso aí é o sonho de muitos motociclistas, aí é o começo da Estrada da Morte. Então esse, vamos dizer...
Tava frio, né, pela sua...
Sim, frio. E o que é legal é que esse estabelecimento aqui, Mauro, ele é cartão postal, acho que a pessoa não arruma, porque realmente quando você vê essa foto, já sabe que é o início da Estrada da Morte.
Entendi, virou um ícone, né?
Ficou um ícone, exatamente, marca registrada aí. Aí, aqui nós estamos iniciando, só que aí eu tirei uma foto.
E aí, o que você falou, mão inglesa. Isso. Você vem descendo, beirando o precipício.
Isso que é gostoso, exatamente. Se você subir, você vai subir aqui próximo
à serra. Você vai subir pro lado contrário.
Não tem graça.
Você vai subir a serra, né, do teu lado esquerdo. Você tá descendo, tem um buracão.
Exatamente.
Não tem nada, acostamento.
É. Não tem. Lá, inclusive, já foi considerada a estrada mais perigosa do mundo. É. Praticamente morria uma pessoa por dia lá.
Por exemplo, aqui, ó, tô vendo que aqui, ó, já tem uma abertura a mais.
É o Mirante. Tem vários. É porque hoje tem muito turismo lá. Então hoje é moto ou bicicleta, bike. O pessoal desce de bike lá, rapaz, no couro. E aí tem os mirantes pra você tá tirando foto.
Tem coragem, Vitinho?
Porra, nem se me pagar um milhão no
desse. Igual de bike, é? Você é mais na bike, ele?
Não, eu tô tentando pela coragem mesmo, porque, ó.
Ah, e aqui é legal, Mauro, tem algumas situações aqui, uns lugares que tem uma cachoeira descendo aqui, você passa de baixo e literalmente você toma um banho de água geladinha.
Que massa. E ela molha a pista.
É, aí a entrada de Uni, né? Que é o povoado, para ter acesso aí ao salão de Uni. Infelizmente, o pessoal adesiva aí as placas. Não recomendo, não oriento, tá? Isso aí não é legal.
Ah, porque
o esquadrão não aprova. O esquadrão não aprova isso aí. Então tira a foto, mas não coloca adesivo nas placas, não. Porque além de poluir, você tá tirando a identidade ali da placa, né? Identificando ali o local. Não é legal. Aí mais foto de vales. Quando eu parava e vi um vale bonito, eu tinha que tirar uma foto. Aí o famoso Pico Chacaltaia. Você vai voltar lá no Pico Chacaltaia pra gente comentar alguma coisa? Aí, essa aí que é o... Tá vendo, Mauro? Isso aí que é o pico.
Essa pirâmide aí.
Então, esse aí é um caso, ele fica como um mirante, né? Você consegue avistar praticamente La Paz. E também serve como refúgio. Apesar que tem uma casa aqui à esquerda, que é um refúgio. Porque aí como já foi uma estação de esqui, aí na época do inverno, realmente neva bastante, muito, perigoso. E aí eu tinha um desafio, né? Aí eu tive que usar muita criatividade para conseguir vencer esse obstáculo aí. Não foi fácil, né? Para chegar aí você tem que passar essas pedras aqui, ó. O pessoal que tá no Spotify não vai ver, mas tem umas pedras, umas lâminas de pedras soltas. E aí além de você ter as pedras, você tinha um precipício ali de mais ou menos 500 metros ou mais, né? E fora a questão das curvas e altitude, porque você saía de 3 mil e pouquinho de La Paz, uhum, e do nada você ia para 5.400. Tá?
Subia.
Você literalmente... Demais, Ingrid, você do nada subia. E para descer também era a mesma situação, mas deu tudo certo. Tá aí. Depois se você quiser dar um Google aí, ó, Pico Chacaltaia, ele fica entre as cordilheiras dos Andes e as cordilheiras Real.
Aí. Dica para você que tá aí assistindo e curioso para fazer a viagem.
Até por causa da questão de altitude, você tá em cima de uma moto, né, velho? Se faltar a respiração ali, você vai passar a moto, você vai cair.
Isso. Tontura, né? Alguma coisa assim.
Você pode ficar tonto ali, desmaiar.
E aí você falou um ponto-chave, a respiração tanto humana como da moto. A minha moto falhou as 3 vezes, porque faltou oxigênio, não consegue fazer a mistura e ela perde potência.
Tem isso?
Tem. Porque ela precisa fazer a mistura, né? Do combustível e do ar. Uhum. Aí não tem oxigênio, ela consegue ficar a mistura, acho que é cobre, não sei.
Pra entendeu? Gerar combustão, né?
Exatamente. Aí a moto perde potência.
Tá falhada.
A minha falhou bem na subida, que o Josué ficou com medo, queria desistir.
Que Josué, meu irmão? Josué Jota-Silva. Não foi.
Entendeu? Então, Jota-Silva. Tipo assim, então o que acontece? Então tinha toda essa situação aí.
Perrengue.
Muito perrengue. E aí teve que usar muita criatividade pra poder sair desse perrengue. É. E deu certo.
Mandei, Vitão. Acabou?
Eu não sei se vai ter mais. Se tiver. Aí aquela, né? De Susca ali, deixa eu ver.
Museu Histórico.
Assim, sei lá no Morro de Arica. Tem, como houve essa guerra, né? Então aí nesse museu você consegue ter bastante material em relação a essa guerra.
Isso, acho que agora
acabou. Aí tem um caramelo bem ali, ó. O caramelo não pode faltar. Aqui, ó.
Ó, Bruna Novaes. Orgulho do meu amor. Precisa de muita coragem pra isso. Parabéns.
Minha filha, porque a Sara, ela bota o codinome de Bruna, mas é a Sara Rodrigues, tá lá em Correntina, Bahia. Ela realmente adora, ela gosta muito desse meio motociclismo, apoia. Então, um beijo, filha. São 4, pode falar rapidinho?
Todas.
Então, vamos lá. O Lucas tá lá em Luz da Margalhães, que é caminhoneiro. Aí vem a Carol, que tá em Planaltina, Goiás. Aí a Sara Rodrigues, que está lá em Correntina, Bahia. E a Jeane Rodrigues, que está em Santa Maria. Todos são El Rodrigues.
Que massa! Parabéns pelo paizão que vocês têm.
Obrigado, show.
É isso, acabou.
Acabou? Uhum.
Agora é no gogó, meu irmão.
Vamos lá, meu irmão.
Tá gostando da nossa bebidinha azul?
Top. Recomendo.
Gente, não tem álcool não, tá? É só pra dar uma corzinha, deixar bem claro pro pastor não me alugar depois. Falei.
Depois, ô Mauro, eu gostaria de falar um momento assim que a criatividade ele fez toda a diferença na nossa viagem. São várias situações.
O programa é sobre isso, então você já fique à vontade, beleza. E já manda bala.
Então vamos lá, foi um caso que a gente tava saindo de Sala de Uni, a gente ia pra La Paz, nós dormimos lá na cidade Oruro, se não me engano, Oruro a cidade, e a minha corrente, a minha relação, ela estava boa, só que a corrente ela chegou num limite de ajuste. Isso não é para acontecer, eu tenho que desgastar por completo. Eu não sei qual foi a explicação. E aí eu tinha na minha cabeça que ela tinha o elo para poder tirar e fazer o ajuste.
Tipo aquela que você junta, abre, fecha,
exatamente.
Né?
Exatamente. Não tinha.
Caramba.
Aí o que acontece? Eu falei, Josué, vamos chegar aqui. Jota-Silva! Jota-Silva. Aí eu falei, Jota-Silva, vamos fazer o seguinte, vamos aqui procurar alguma mecânica pro cara colocar um elo. A coisa é tão simples, né? Só que lá na Bolívia não tem Yamaha. Não tem a corrente.
Lá, literalmente pega uma linha com a outra e amarra.
Isso aí. Muita criatividade. E aí acontece. A nossa tinha retentor pra piorar ainda, né? E aí eu cheguei pra um rapaz e pedi pra corrigir. Ele, não, tranquilo, procurou lá esse elo, não se adaptou nenhum. Então ele pegou meu próprio elo, fez uma adaptação, vamos dizer assim, uma gambiarra, né? E o próprio Jota Silva olhou assim, cara, esse negócio não vai dar certo, não. E eu vi que realmente não tava ficando bom, mas a ansiedade de chegar em La Paz, né? E
faltava quantos quilômetros?
Ó, tem que ver direitinho no Google aí, de Oruro para La Paz, mas acho que dá uns 300 km.
Ah! Então,
era de boa, era. Só que acontece, quando chegou mais ou menos depois de uns 50, 60 quilômetros, a corrente foi...
Quebrou.
Bem no lugar que ele remendou. E aí, de um resumo de tudo, para onde vai vir a criatividade? Esse rapaz lá, ele colocou uma outra, adaptou. Quando eles foram para um outro povoado, entre La Paz e Oruro, o rapaz olhou a situação, ele pegou um elo de uma outra marca, esmerilhou um pouquinho e foi adaptando e corrigindo até a minha corrente. A corrente durou 5 mil quilômetros.
Caraca.
Olha a criatividade. Não tirou dos perrengues.
Na verdade, ele construiu a peça, né?
Isso, exatamente. Ele foi desenhando a peça ali, né? De acordo com a minha necessidade.
Márcia Guerra, seja bem-vinda. Minha cunhada tá aqui, ó. Seja bem-vinda. Não sei se ela gosta de moto, não, mas tá aqui. Cara, que massa. O cara foi pulindo até chegar no desenho da corrente.
Então ele se adaptou à necessidade ali, nossa necessidade. E aí vem a questão da barraca que eu falei. Se porventura a gente não conseguisse ninguém, porque ele era domingo, né? A gente teria uma barraca ali pra dormir, só que a gente não tinha nada. Tinha que resolver aquilo lá naquele dia na raça, né? Quando nós chegamos já aí na Bolívia, lá em La Paz, perdão, já era praticamente umas 7, 8 horas da noite. Ainda fomos procurar um hotel frio, né? E deu tudo certo. No outro dia a gente fez um lazer, turistamos lá na La Paz, andamos lá no, nos bondes, né? No teleférico.
E depois você foi consertar a corrente aonde?
Não, aí já foi na Argentina, Argentina. Aí ela não quebrou, na verdade, a Argentina já comprei uma relação, comprei já tudo direitinho, né? Porque
a Argentina já botou uma nova.
Isso, porque na Argentina já tem mais a questão de amarra, né? Então é mais fácil. Aí nós já trocamos, o JC comprou uma relação pra ele, se me engano, e colocamos outra na minha, e colocamos vários elos, né? E aí deu certinho. Então foi a questão também de uma emergência que nós tivemos, e o rapaz, devido à sua criatividade, nos tirou dos perrengues. E foi baratinho, foi 15 bolivianos.
O legal de sair para uns lugares assim é que não é muito caro, né? O trajeto você consegue fazer um passeio mais suave.
Então, aí tem a questão, eu concordo com você, mas aí depende do que, qual o
propósito da viagem.
Exatamente, nosso propósito realmente era rodar os 6 países, alguns pontos turísticos a gente queria rodar.
Por isso que o ideal no teu caso é ter só homens, porque vocês não iam ter muita parada.
Não, toca... não, exatamente, era dormir, acordar e estrada.
Rodar.
E a gente queria realmente trabalhar isso em 25 dias, e 25 dias deu certinho, 25 dias, os 11 mil quilômetros, né, nas duas Lander. E aí o que acontece? Então, tinham situações que a gente parava num hotel, tipo 4, 5 estrelas, com tudo que você achar de bom e melhor, e só dormia, acordava e ia para a estrada, entendeu? Então, essa era o propósito, era rodar os 6 países, conhecer esses pontos turísticos, nós conhecemos todos que nós tínhamos colocado no papel, e nesse tempo nós conseguimos.
E como é que você gerenciou a bagagem e peso para manter a moto equilibrada e segura?
Aí, então, aí tem que ter essa preocupação também, né? No caso, a gente não levamos muito peso, né? Levamos muitas roupas, inclusive não recomendo. Deve você levar poucas roupas e estar lavando à noite ali quando você estiver tomando banho, né? Para você conseguir até aliviar a carga. Colocamos alguns acessórios, algumas ferramentas essenciais. Não precisamos usar, tipo, pneu não furou. Levamos cama de ar sobrando, mas não precisou estar trocando. Não precisou trocar. Então, assim, não leva muito peso.
É tudo leve, né? Cama
sim, de ar é leve. Sim, é leve. Roupa é leve. E aí levar o mínimo possível de coisas, para realmente não pesar e ficar ruim ali, perigoso. Nós pegamos rajada de vento, pegamos no deserto da cama, pegamos ali rajada de vento, que a moto praticamente ela ficava
balançando.
Sim, aí tem que tomar cuidado, tem que fazer direitinho.
O que tem que pesar mais na tua moto é a barraca.
Não pode. A barraca é bom que é levinha, né? Então, leva para 2 pessoas, recomendo.
Tem aqui, ó. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou de terreno e clima? Você já acabou de falar, né?
Exatamente.
E as melhores estratégias para encontrar hospedagem e alimentação no meio do caminho?
J. Silva.
Ele?
Ele. Nós fizemos, só que assim, o crédito todo dele. Ele foi lá e verificou hotel, questão de posto de gasolina, a questão do orçamento, porque também tinha um orçamento previsto para gastar, porque nessa viagem você pode gastar pouco, médio ou muito. Depende muito onde você vai ficar, o que você vai fazer. Então ele fez tudinho, olhou os hotéis, viu a autonomia da moto, porque a moto só tem capacidade para 13 litros, autonomia de uns 300, 350 km. Então,
tem que abastecer.
Sim, antes. Sim.
Tem não, que ter e abastecer sempre com segurança, né? Porque, tipo, vou deixar para botar no próximo, mas não tem próximo.
Isso, não tem próximo. E na Bolívia tem a questão do
pô, volta e meio passa um perrengue desse na estrada, Vitinho. minha mulher fala assim, ó, já tá no, faltando um quarto, melhor abastecer. Não, deve ter um posto aqui para frente.
Já era, cadê
o próximo?
Cadê o próximo?
Começa a orar, pai, sai um posto nesse deserto.
Já aparece a luzinha da reserva, ai, fica desesperador.
Joga na banguela.
E essa hora é ruim, viu? Essa hora é ruim. É ruim, meu. Aí a moto que faz 30 km por litro vai fazer 60, que você vai devagarzinho, né? Aí lá na Bolívia tem essa questão do combustível, tá? Porque lá tem um subsídio, né, pra quem é boliviano, e às vezes não abastece pra turista, e realmente é real, tá? Acontece, tá? Mas é muito raro, muito raro.
Entendi. É. Então os caras têm
Tem. Relação com o turismo.
Qual dos países assim que você passou, né, na América do Sul aqui, que você, tipo, com a cultura você se identificou mais um pouco com o Brasil?
Um pouquinho de cada. Tipo, você parte da Bolívia, tem, né? Lá eles comem muito frango mesmo. Argentina também, teve um pouco depois de identificar. Eu acho que o Peru foi diferente, porque nós chegamos no Peru lá, ela veio com... Ela pediu uma refeição, ela veio com uma sopa diferente que eu não comi, não conhecia. Ela se ofendeu.
Ela se ofendeu.
É cultura, né? Chegou assim, não, como eu não falo espanhol, então eu falei que não queria. Ela, tipo, insistiu, né? Tipo assim, tem que tomar. E eu até entendo, porque ela faz muito frio, né? Então ela deve ser uma sopa super hipercalórica, né? E aí eu rejeitei. Então aí vem uma comida diferente. Então assim...
O Jota Silva comeu?
Comeu. Jota Silva
não,
comeu.
Cara...
A sopa não.
Ele não comeu a sopa não?
Não, a sopa não. E aí o que acontece? Então assim, eu acho que isso aí, parte da Bolívia, né? A gente deixa com bastante... Tem o clima, porque até em... Santa Cruz de La Sierra é Brasil, clima, cultura, mas mesmo isso aí. Aí depois você vai caindo um pouquinho, vai subindo a altitude, aí começa a diferenciar um pouco mais do Brasil.
E acho que você falou, né, o país que você se sentiu bem e foi bem recebido foi a Bolívia, né?
Todos, né? Mas assim, a Bolívia em especial, porque as pessoas falam muito da Bolívia, né? Então assim, não é o que as pessoas falam, não é? Pra mim, eu não tive essa... Tanto eu como o JC não tivemos essa impressão. Então assim, todos foram bem recebidos, todos eles, mas a Bolívia em especial nesse sentido. Muito bem recebido, recepcionado. As pessoas, quando a gente parava, a gente perguntava alguma questão de...
Manda um beijo pra sua esposa agora.
Ah, um beijo, Maria Jo. Aí, aproveitar e falar aqui, ó.
Ela falou aqui, ó, não recebi beijos.
Não, e outra coisa, rapidinho aqui, abri um parênteses. Pensa mulher criativa, porque ela inventou lá uns temperos, que ela faz tudo desde a base até os temperos condimento lá. E pensa, tem que usar uma criatividade pra sabores, o ponto certo, e tá vendendo bastante. É o tempero da Maria Jo. Ó, tá fazendo um merchan.
Ó, propaganda aí, ó, merchan, Maria Jo.
10% depois pra mim, viu? Um beijo, Maria Jo. Então, meu irmão, é mais ou menos nesse sentido, tá? Então, todos me senti bem, tá? Eu me senti bem nesse sentido. Na Bolívia, eu acho que mais também pela questão de estar informando a cultura. Só que tem a questão também, ô Mauro. Tem uma dica aqui. Vai para um país estrangeiro, cara, se você não gosta, não concorda, não fala mal.
Pelo amor de Deus, você vai na casa do cara falar mal da casa dele?
Exatamente.
Quer apanhar, né?
Você não concorda com a questão política, cultural, não vá. Não vá. Não quer elogiar, fica neutro. Mas é bom você elogiar, porque eu me senti bem, porque não elogiar? Então, assim, quando tinha oportunidade de elogiar, pô, sentia super bem. Né? Então, muito legal. E eles não acreditavam que a gente tá vindo do Brasil com duas lãs 250.
Pô, nem eu acreditei que você fosse numa lã de 250. 250. Aí vocês fecharam o roteiro por Paraguai.
Paraguai.
Foi o último.
Nós fizemos Encarnação, no Paraguai voltamos e depois fechamos no Brasil e voltamos só ali na Cidade do Leste para comprar algumas coisinhas, né? Eu não podia deixar de comprar, né? Perfume para esposa, para mãe.
Usou de parfum.
De lá para cá a moto já veio sobrecarregada, sabe? Tipo, o que ele não carregou para lá, ele carregou para cá.
Exatamente. Nesse estilo mesmo. A gente veio carregado, inclusive, com vinho lá de Cafayate, né? Aí mais uns vinhos também ali da Cidade do Leste e mais umas coisinhas, perfume. Então, assim, aproveitei o máximo possível.
Tinha que agradar, né, velho? Tipo, passou sei quanto tempo fora de casa, tinha que voltar com um agrado, né, também.
Isso aí, 25 dias, né?
Cara, é top, eu fico imaginando, a Dani ficaria louca se eu saísse 25 dias pra fazer um trajeto de moto pelo mundo afora. Acho que eu nem ia conseguir nem achar minha casa na volta. Eu já teria mudado, sem deixar o novo endereço.
E o que é legal, o Mauro, é que realmente fica pra história, né? Eu não sei se eu faria outra viagem dessa. Não por medo, né? Questão de realmente de possibilidade, tempo e recursos. Mas igual eu falei com o JC, você que vai ficar pra eternidade. Né? Inclusive tá lá no YouTube, tem tanto a minha imagem como
de novo, gente, ó. Quem quiser assistir todo esse passeio que o Jean fez com nosso querido...
J. Silva...
Entra no canal do YouTube que é...
Na Garupa 53. Sabe por que esse nome, ô Mauro? 53 é o ano que minha mãe nasceu. E na Garupa que é o seguinte, se você não pode fazer a viagem, você vem comigo na Garupa. Então vai lá, vai na Garupa, você vai ter tudo. Porque as imagens...
Tudo a ver.
Eu não tinha muitos recursos financeiros, então as câmeras não têm alta resolução.
Devo lhe dizer que você não viajou sozinho, porque aqui Dona Maria José Barbosa Ferreira diz, eu e Simone oramos intensamente cobrindo a vida deles.
Sim.
Elas não foram, mas elas oraram por vocês.
Importante, ô Mauro, isso aí é que você falou, porque nós somos cristãos, então assim, a gente sabe que não aconteceu nada com a gente, nada mesmo, livramento de Deus, porque tinha pessoas intercedendo por nós, não só aqui em Brasília, mas todo o Brasil, o Esquadrão de Cristo aí, tanto no Sul, e isso.
Sim,
então nós somos muito gratos aos irmãos que estavam orando aí. Ah, posso dar um abraço aqui? Não sei se ele tá aí, é o Igor Pelinca. Rapaz, esse cara é fã demais, ele quer fazer essa viagem, ele vai fazer, se Deus quiser, para o Atacama. O Igor Pelinca, lá de Paulista, no Rio Grande, Recife.
Um abraço, Pelica.
Pelinca, isso.
Seja bem-vindo, meu irmão, ao Funilscast. A minha mulher, ela é racional. Muito. Pé no chão, né? Então, ela já manda uma pergunta que é assim, Vitinho. Conta custos gerais com hospedagem e alimentação. Ela não quer saber da moto. Ela quer saber de... E aí, como é que é, custos gerais? Quanto vocês gastaram em média com alimentação? Lembrando, meu amor, que é uma viagem para homens, né? Então, assim, não teve aquele hotel com banheira, né? Não teve...
Chegou até a ter, mas como a nossa proposta não era ficar no hotel curtindo, então a gente não chegou a usufruir. Mas teve, sim, hotéis bons, comida boa. Mas, como eu falei, a gente dormia, acordava e ia embora. Mas teve hotéis...
Mas hospedagem boa, barata?
Boa, tinha... todos os gostos, né? Tinha boa e barata e tinha aquela que era barata e meio assim, né? Meia boca, vamos dizer assim.
Barata.
É, barata. Só que a gente procurava o melhor e muitas vezes o melhor era barato. Então as pessoas falam que é caro, não, é você pesquisar. É aí onde que o J. Silva entrava, né? Ele ia lá no Booking, pesquisava tudo direitinho.
O Dani, vou fazer aquela pergunta que você fala, então pergunta logo. Uh-huh. Quanto você gastou nessa viagem ida e volta?
Isso, você bem objetivo. É só abrir um pouquinho aqui um parênteses. É, as pessoas, a primeira pergunta faz isso. Essa pergunta, é isso.
O cara já quer saber... Como é que eu consigo planejar? Exatamente. O que eu preciso ter para fazer?
Porque a pessoa muitas vezes tem vontade, né? Tem coragem.
Não tem ideia.
Pô, mas isso aqui é caro demais para eu fazer. Certo. Não é caro. Nós fizemos toda a viagem, tá? A gente começou a anotar tudo direitinho, mas é tanta informação que a gente não chegou a controlar tudo. Nós pegamos uma estimativa. Cada um gastou. Eu gastei em média de R$8.000 e já está sendo a mesma coisa. Isso já incluindo a revisão da moto para a ida e a revisão da moto na vinda. Tá? Uma coisinha ou outra ficou, passou batido, mas é pequeno.
Vamos supor os detalhes que realmente acontecem os imprevistos, né? Vamos supor a questão da corrente, que teve que arrumar duas vezes.
Isso, também.
Então passa um pouco do orçamento ali.
Isso também.
Cara, mas R$8.000 em 25 dias, 6 países, está de graça.
Mas está o segredo. Nós não turistamos tanto, essa aqui está a diferença. Então, por exemplo, nós fomos para... Vamos botar aí Alto Antofagasta, né? Todo mundo vai para lá, fica no hotel, à beira do mar ali, curtindo, etc. Nós chegamos lá, fomos para Monte Deserto. Lá, me desculpe os motociclistas, lá é meio que sem graça, tá? Entre aspas aqui. Por quê? Tu chega lá, é a Monte Deserto. Dá uma voltinha, tira uma foto, vai embora. Então, assim, para quem vai na Monte Deserto, é só ir lá e ir embora. Agora, se você quiser curtir um pouco mais, você vai lá para Antofagasta, aí você gasta um pouco mais. Mesma coisa em São Pedro da Atacama. Nós chegamos lá, nós só fizemos um câmbio lá da moeda e fomos embora. Porque se conseguir ficar lá para turistar, vai ficar um pouco mais caro. Então, essa viagem, se você fizer ela realmente para parar em cada local, curtir, né, ver ali o paisagismo, a questão de os pontos turísticos.
Consumo,
sim. Aí, depende de onde você vai comer também, aí essa viagem ela pode ficar 3 vezes mais caro.
Aí tem aquele imã da geladeira.
Aí, lembrando, Mauro, que foi uma viagem assim, que nós comemos do bom e melhor. Só não optamos para o mais prático e mais barato, vamos dizer assim.
Então, mas não, exatamente o que você falou. Não foi uma viagem que vocês ficaram, tipo, fechando a mão e atravessando com um sorrisal os 6 países. Vocês compraram, comeram, se hospedaram em lugares legais. Sim. Então, assim, acho que o prazer tem que ser completo. Não adianta você fazer uma viagem que é um plano de... Né, de meta e objetivo que você tem de sair daqui para fazer 6 países... Mas passar perrengue porque não quer colocar ali um valorzinho para você dormir melhor, por
exemplo. Então, não compensa. Agora, tipo assim, por exemplo, se fosse realmente turista, que eu tô falando, esses 25 dias praticamente já seria 40, 50 dias. Entendeu? Porque aí você vai pedir um pouco mais de tempo. Nós pegamos só, acho que umas 3 situações de turismo, que foi no caso lá em Arica, nós ficamos lá um dia à noite, e também na Argentina ficamos também um dia, aqui chegando no Brasil também a gente descansou um pouco mais, usufruímos da viagem, a gente viu onde que mais, na Bolívia também, La Paz, nós demos uma volta bacana lá e turistamos, porque a ideia da viagem era essa, entendeu? A gente não podia sair dessa ideia, porque senão ia bagunçar, não ia conseguir o objetivo. Ficava
no meio do caminho também,
sim,
né?
Sim,
exatamente. Eu, por exemplo, se eu tô falando aqui com a Jo falou assim, o Jean é extremamente racional.
Sim.
Eu tô falando assim, cara, eu já sou exatamente o contrário. Se eu estivesse no grupo com vocês, vocês iam ter que falar assim, não, Mauro, não compra.
Isso.
Não compra essa jaqueta, não compra, Mauro.
Mauro, você não vai chegar em casa se comprar essa
jaqueta. Tu vou deixar você no meio do caminho.
Exatamente.
Tô olhando os dois aqui, parece que eu sou teu pai, velho. A barba aqui, os dois de barba aqui do lado, ó.
A mulher alisou um pouquinho hoje aqui, eu disse que não gostei muito, mas ela disse que tá bonito, né?
Tá bom.
E aí, irmão. Mauro, ia falar a questão aqui da viagem, mas acabou dando branco, depois eu lembro.
Ele tá falando dos custos, né? Que o Dani perguntou sobre hospedagem e tudo mais. Então, amor, dá pra gente fazer de carro.
Sim.
Não é?
Tá, dá pra fazer de carro. Você
vai gastar um pouco
mais, talvez. Você não vai conseguir fazer as aventuras que nós fizemos. Apesar que você pode deixar o carro, alugar uma moto e fazer esses pontos aí que eu te falei, né?
Rapaz, eu fiquei com a Harley 4 anos. Era uma Harley bonita, vermelha e branca, deluxe, linda. A Dani sentou na garupa 2 vezes. Eu tive que tirar o banco da garupa e andar sem banco, porque ela já não andava e eu já não podia levar mais ninguém atrás de mim.
Estilo Bob.
Estilo Bob. É verdade, a Dani não curte moto não, mas de carro ela quer ir. Não,
dá pra ir sim, dá pra ir, tranquilo.
Boa, a gente vai naquele Fiat Uno com a escada em cima.
E o Fiat aguenta. Ah, não, aí dá pra fazer esse ponto turístico tudinho aí.
Aí, ó.
Dá um off-road Fiat Uno. Aquilo antigo.
Um pouco mais.
Dá, aquilo ali é um trator.
A gente vai pra todo canto que ele foi de Uno.
É.
Ó, a gente tem seis minutos pra encerrar o podcast. Passa muito rápido, Vitinho.
Já? Passou. Rapaz,
é uma hora, passa muito rápido. Eu tô tentando manter uma hora pra não ficar muito longo pra quem tá assistindo, né? Mas, cara, já é muito legal porque, primeiro que é uma emoção, né? Acho que muita gente que vai estar assistindo, o bacana do podcast é que ele fica salvo, então a galera começa a assistir depois.
Sim.
Meu irmão, por exemplo, ele faz parte de um grupo de motociclistas lá no Rio de Janeiro, ele tem uma Harley lá. E certamente, hoje ele não tá, porque tá num compromisso à noite, mas já avisou que vai compartilhar com a galera do grupo deles, que ao ouvir essa declaração que vai gastar só R$8.000 para fazer esse trajeto, esses carioca vão bater tudo lá.
É.
Vão pedir o plano de rota que você fez.
Sim, tem o JC, ele fez esse plano, inclusive tem um videozinho bacana mostrando assim, de forma bem genérica, né? Todo o trajeto, não repete nada. Repete só o caso do Saladino, porque para fazer o Saladino a gente tinha que sair um pouquinho e voltar pro trajeto, mas nenhum momento foi repetido nenhum trajeto.
A gente consegue colocar o Instagram dele?
Tá aqui, ó.
Tá
aí já? Aí, Mauro, no Instagram...
A galera que quiser mais detalhes, aí, pode te chamar, é
isso, Ponteiro. Isso. Mas se quiser colocar o...
Queria colocar o meu também, junto com o da Funil. Dá pra botar os dois?
Tá.
Pô, coloca pra mim, Mauro Assis Funil.
Porque no Instagram não tem muito material, não, tá? O material tá mais no YouTube.
Não, mas eu tô falando do Instagram como um canal.
Ah, perfeito.
Do cara te chamar no inbox.
Beleza.
Tipo assim, ó, quero saber mais detalhes sobre
essa
viagem.
Pode.
Pô, me dá uma luz aqui. Eu atendo um cliente que é um restaurante português. Que o diferencial, além da boa comida, né, da melhor prato português deles, ele fica nas mesas dando dicas de como você fazer em Portugal para você otimizar a sua viagem.
Nossa, que legal.
Entendeu? Então, o cara que está assistindo aqui, por exemplo, ele pode falar assim, pô, eu queria falar com o Jean, porque de repente eu estou pensando em ir para esse canto, mas pô, como ele já fez o trajeto, de repente ele pode me dar uma dica melhor. Então, por favor, gente, ó... Chamem Jean no inbox, troquem informações,
sim,
porque é um passeio muito bacana.
E a ideia quando eu criei o canal realmente foi para isso, para compartilhar com os irmãos que queiram ir a minha experiência. Não quer dizer que a minha foi a melhor, a mais certa, mas foi o que eu fiz, né? Consegui fazer, tanto eu como o J. Silva, e estou aqui para contar a história. Então, tipo assim, ah, legal, né? Ou você faz a sua história, vai ter que sentar e ouvir a história dos outros, né? Então, tipo assim, cara, sai do sofá aí, pega sua Big Trail, pega sua Pop 100, faz um planejamento legal aí, vamos rodar. Tem que rodar. Fazer história.
Massa demais.
Não é não?
Pô, mas é isso,
e não pode esquecer do foco, né? A minha esposa fala direto, vai fazer uma camiseta pra mim que escrito foco. Se você não tiver foco, você não vai.
Eu coloquei na descrição lá, né? Eu perguntei pra você fazer uma... Resumir tudo que você fez em uma frase, você falou foco.
Foco. Porque muitas vezes tinha vontade de desistir, tinha questão do psicológico, tinha muitas coisas envolvidas. Eu passei mal também, eu fiquei uns 3 dias ruim na Argentina e eu nunca perdi o foco, por isso que eu consegui fazer. Então você tem que ter foco. O que eu vejo é o seguinte, Mauro, se você vai fazer um trajeto, qualquer coisa que for fazer na sua vida, se você vê que é impossível, aí já fica um pé atrás. Mas se você vê que é possível, não vai ser fácil. Mas se você vê que é possível, faça. Usa a sua criatividade, reinventa e faça. Agora, se porventura der errado, você para e estuda o que deu errado. Aí você vai analisar, vai corrigir e vai seguir, porque você tem foco.
Não, e você tem tempo para corrigir a rota, né?
Porque sim.
Você tá no meio do caminho ainda.
Sim.
Né? Tipo assim, pô, se eu estiquei muito hoje, isso me deu fadiga no final do dia, amanhã eu vou esticar menos, porque eu quero terminar melhor.
E outra coisa também interessante, sim, a gente viu tudo no papel. Lá na realidade é outra. Então, tipo assim, no papel a gente viu, não é o jeito que a gente tinha pensado, a gente pode mudar a rota. Apesar que a rota foi mudada pouquíssimas vezes, porque o J. Silva lá, ele fez um excelente trabalho, no qual realmente foi perfeito em tudo.
Uma coisa que eu acho que a gente tem que colocar nessa balança também é a ansiedade.
Sim.
Né? Porque você já está ansioso para fazer esse trajeto, e só de mudar a altitude, por exemplo, baixa altitude, aumenta e baixa altitude, isso já traz um desgaste físico muito maior que você não está esperando.
Sim.
Então, muitas das vezes, talvez seja interessante você já ter essa reserva, né?
Sim.
Por isso que você pediu café hoje?
É, café. Sofri muito, porque é o seguinte, eles não tomam café lá
agora
no Mauro.
Eu entendi, ele falou, Mauro, eu não quero água com gás, eu quero café. Aí eu falei, não, ele tá de onda comigo.
O que acontece, nesses países, a maioria não toma café e não come feijão. O feijão, de boa, que eu não sou muito fã, mas o café tem que tomar. Então eu sofri muito, quando chegava no hotel, aí eu pegava aquele chassizinho de café nesse café.
O café você não levou, né?
Não levei, não sabia, né? Então aí uma outra coisa.
Porque dá pra levar um cafezinho, dá.
Mas o que eu falei, tem coisas que você vê só na prática, né? Então, tipo assim, algumas falhas que eu passei que eu não quero que vocês passem, entendeu? Então, assim, você vai pegar a minha experiência e, opa, o Jean errou nisso aqui, eu já não vou errar nisso aqui, vou acrescentar
aqui. O meu amorzinho lá, Dani, é cafezinho toda hora.
Pode tomar café, exatamente.
Café, tomar café, que eu vou, café costuma falhar.
Tem que ter café.
Café é bom, né, velho? 20:58.
Dois minutos,
você quer fazer os agradecimentos já? Fica à vontade.
Ah, sim, sim. Agradecer primeiramente a você, ao nosso amigo ali, o Vitor.
Vitinho.
Simpático e tudo. Agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, né? Nesse momento. Eu sei que outras pessoas vão assistir depois. E é isso aí, tô à disposição. Então, se vocês quiserem me chamar lá no
Repete o canal.
Ah, é o canal, na Garupa. Opa, 53.
Quero explicar o porquê 53. Você quer explicar ou pode explicar?
Pode explicar, mano.
53 porque nós fazemos parte de um grupo chamado Esquadrão de Cristo. Ó, A, B, C, A, B, C, D, E. E de Esquadrão. A, B, C, 3, 53, Cristo.
Isso.
Esquadrão de Cristo.
Exatamente.
Tem muita gente do esquadrão que não sabe porque que é 53. É. Eu tô falando aqui, isso. Hein?
Agora atenção, porém, Mauro. Por coincidência, é o ano que a mãe nasceu. Na verdade, eu coloquei por ser o ano da minha mãe, que ela nasceu, e não do esquadrão.
Caramba, mas ó, todo mas mundo dica que boa, olha vai saber que tua mãe nasceu em 53.
Não, se for o pessoal do clube, ele vai associar o esquadrão. Agora, quem for uma pessoa de fora, que não conhece o clube, não sabe a questão desse código 53...
Pergunta por que o 53.
É, pergunta 53, entendeu? Foi a idade que a minha mãe nasceu. Então, assim, foi uma homenagem também à minha mãezinha.
Que lindo.
Entendeu? Mas é claro que o esquadrão, tanto é que eu fiz uma viagem particular, mas não deixei nenhum momento de usar meu colete. E também,
os adesivos.
E os adesivos, tá divulgando aí, porque como o esquadrão é um motoclube cristão, a gente tem que levar palavras, a palavra de Deus de toda forma, motocicleta, de avião, a pé. Então, o cristão, ele é 24 horas por dia, não importa se é na moto, se é na bicicleta, se é na rádio, se é... No podcast, o cristão, ele sempre fala do amor e a palavra de Deus. Isso aí não pode falhar, não pode faltar.
Sim.
Entendeu? Então foi nesse sentido aí. Então você vai lá no Na Garupa 53, tá? Se inscreve no canal, deixa o like lá, faz um comentário que assim que possível eu respondo vocês. Vai lá no Instagram também. O que eu puder contribuir positivamente para você fazer essa viagem ou outras viagens, pode ter certeza que eu farei assim. Beleza, pessoal? Então agradecer a Maria junto, minha esposa, minhas filhas que estão até agora. E, tá claro, as demais pessoas que assistirão, que eu sei que serão muitas.
Muitas.
Muitas, vai contribuir bastante.
Quero mandar um beijo para Vitória e Valentina, que fizeram 22, já fizeram 22 anos, lindas na minha vida. Amo muito, muita saudade, saudade muita. Ai, segurar para não chorar, bichinho. Agradecer a você que ficou com a gente até agora no YouTube e no YouTuber da Rádio Federal. Pedir para você se inscrever no canal da Funil, chama arroba pra cima funil, no YouTube também, que a gente vai estar amanhã. Já estou colocando esse episódio lá também. E no Instagram, você que está no Instagram, muito obrigado. A gente se encontra na quinta-feira que vem com uma nova entrevista. Bom demais!
Top, aqui, ó. É isso aí.
Meu irmão gêmeo.
É igual.
Um abraço, gente. Valeu, Vitinho. Até a próxima. Funilscast, semana que vem, 17º episódio. Valeu, gente. Um abraço.